Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O princípio central do viver do cristão. Capítulo 3. Permanecer em Cristo, uma tarefa ensinada por Deus àqueles que atendem a este chamado. Todo cristão que sinceramente já tentou viver uma vida de contínua permanência em Cristo provavelmente também já se deparou com a enorme dificuldade que é o estabelecimento de uma disciplina para cumprir esta tarefa, pois quando é abordado o aspecto do permanecer no Senhor, abre-se também o leque para uma série de outras palavras que trazem conotações similares, tais como continuidade, perseverança e constância. Crer em Deus em algumas situações específicas ou isoladas é um nível ou uma medida de confiança a ser praticada, mas perseverar na fé ou se manter de forma contínua em uma vida de fé no Senhor é algo que vai bem além de uma prática esporádica de fé. Procurar estar em Cristo uma vez ou outra, quando a necessidade aperta, é um tipo de medida, mas ser constante nesta permanência, independentemente das circunstâncias, é outra bem diferente. Conforme já foi visto no capítulo anterior, a permanência ou a vida contínua em Cristo também reflete diretamente na possibilidade de uma pessoa produzir frutos em conformidade com a vontade de Deus, pois o Senhor Jesus Cristo afirmou que para um cristão chegar a produzir os frutos da nova vida que lhe é concedida por meio do Evangelho de Deus, ou da denominada vida cristã, ele precisa permanecer no Senhor, ou seja, o cristão precisa perseverar ou ter uma continuidade na permanência em Cristo. No tema sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, foi explanado mais detalhadamente sobre a permanência de um cristão em Cristo também sob a ótica do exemplo do ramo que permanece na videira a fim de que o ramo receba a vida da videira e produza os respectivos frutos a partir desta vida recebida. Por outro lado, a não permanência no Senhor, bem como a inconstância deste permanecer no Senhor, pode causar grandes privações à vida do cristão, pois este tipo de atitude também faz com que um indivíduo, por causa da negligência em seu posicionamento, não alcance a vida de frutos e de abundância na medida em que ela lhe é oferecida pelo Senhor. Se um cristão diz que quer viver segundo a instrução do Senhor, mas não permanece no Senhor para ser instruído por ele por meio da comunhão, este cristão profere expressões e declarações de uma intenção, mas na prática não se posiciona com atitudes ou posturas condizentes com o que profere. Tiago 1:5-8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Em um primeiro momento, olhando o texto acima do livro de Tiago, alguém pode vir a entender que o motivo original pelo qual as pessoas não alcançam a sabedoria de Deus para as suas vidas é a dúvida. Entretanto, se o texto for observado de forma mais pormenorizada, pode ser visto que a origem da dúvida está no ânimo dobre e na inconstância de uma pessoa em seus caminhos. Assim, Deus restringe a concessão da sua sabedoria às pessoas inconstantes, às pessoas que não perseveram ou, em outras palavras, que não permanecem de forma contínua em Cristo. Não faz sentido um cristão querer a vida cristã, a salvação de Deus, ter a Cristo como Senhor, mas não permanecer em continuidade de comunhão com o Senhor para ser instruído por Ele em como viver a vida cristã que declara ter como alvo. Aos olhos de Deus, a inconstância pode inclusive vir a ser comparável à obstinação e à rebeldia. Salmos 78:8. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Além disso, os inconstantes também são mais facilmente movidos e manipulados pelos seus semelhantes, são mais facilmente induzidos por outros ao erro, conforme menciona o texto a seguir. Efésios 4, 13 até 15. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Considerando que Cristo é a essência do viver do cristão, e o cristão necessita do Senhor em tudo para viver segundo a vontade de Deus, e ainda, considerando que Cristo é tudo em todos, porque, então, um cristão deixaria de almejar a contínua comunhão com o Senhor? Respondendo, em parte, à pergunta anterior, entendemos que convém salientar aqui que precisamente pelo fato da permanência em Cristo ser o meio para o cristão crescer na novidade de vida no Senhor, é que este aspecto também vem a ser um desafio tão especial e que sofre tão expressiva resistência e oposição. Uma vez que é em Cristo que o cristão encontra a novidade de vida apresentada pelo Evangelho, ainda que ele esteja habitando no mundo que se encontra em um contexto de trevas, a razão pela qual as trevas empenham tanto esforço para tentar romper a comunhão de um cristão com o Senhor Jesus Cristo também fica mais evidente, aspecto visto com mais detalhes nos materiais sobre o outro Evangelho e o Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo. Portanto, as circunstâncias que procuram acercar e atacar um cristão para afastar os seus olhos de Cristo são inúmeras. Por outro lado, porém, elas não são mais poderosas do que a graça do Senhor e não podem dominar aquele que permanece em comunhão com o Senhor da graça celestial. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Hebreus 12, 1 até 2. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Romanos 6 horas e 14 minutos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Desta forma, ainda outro aspecto que gostaríamos de ressaltar, no presente capítulo, é que o Senhor não chama os cristãos para que eles tentem alcançar a permanência em Cristo segundo os seus próprios entendimentos ou esforços meramente carnais. O Senhor Jesus Cristo não chama os cristãos para que eles sozinhos tenham que cumprir a execução da tarefa de permanecerem nele. Quando Deus chama as pessoas a permanecerem em Cristo, o Senhor também oferece toda a provisão para que elas possam alcançar a contento este objetivo, conforme exemplificado no texto a seguir. 1 João 2, 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Uma vez que uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo como o Filho unigênito de Deus, ela recebe, por meio dele, a salvação, mas também, conjuntamente com a salvação, recebe a unção de Deus que lhe ensina em todas as coisas para que possa permanecer no Senhor. E a unção de Deus que instrui e auxilia uma pessoa a permanecer em Cristo Jesus é expressa pela presença do Espírito Santo no coração daquele que recebeu a Jesus Cristo como Senhor. Aspecto este, também ensinado pelo Senhor Jesus antes mesmo dele ser crucificado, ressurreto e elevado ao céu para estar assentado à direita do Pai Celestial, conforme as palavras a seguir. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo, permanecendo constantemente no coração daquele que recebe a Cristo como o Senhor, é a provisão de Deus para auxiliar o cristão a como viver e andar em novidade de vida, mas, principalmente, para ensinar a cada cristão como permanecer em Cristo e nas suas palavras. Desta forma, dentre vários aspectos referentes às razões pelas quais vários cristãos não têm permanecido em Cristo, certamente também está o fato de que muitos deles não foram ensinados ou não conhecem o princípio de que o Espírito Santo, a unção de Deus, permanece no coração dos próprios cristãos precisamente também para instruí-los e sustentá-los em amor a fim de que aprendam a permanecer em Cristo e para que sejam fortalecidos para continuar permanecendo em Cristo Jesus. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. O permanecer em Cristo, e perseverar nesta permanência, é algo que cada cristão necessita aprender por meio da unção do Senhor compartilhada a ele, ou seja, por meio do Espírito Santo que nele habita para ensiná-lo também neste objetivo. As circunstâncias da vida, que tão de perto se aproximam das pessoas, são as mais diversas e se apresentam das mais diversas formas, o que gera uma necessidade de uma instrução individual do Senhor para com cada cristão a fim de que cada um saiba como perseverar na sua permanência em Cristo. Necessidade esta, que o Senhor se oferece a suprir através do Espírito Santo outorgado ao coração de todo aquele que crê e recebe a Cristo em sua vida. Cada indivíduo é uma pessoa diferenciada, com uma vida diferenciada, e o Espírito Santo sabe, plenamente, conduzir e ensinar a cada pessoa a como permanecer em Cristo nos mais variados momentos da vida dela a fim de ser guiada com continuidade em toda a verdade. Não é por meio de um código de disciplinas previamente estabelecidas que uma pessoa poderá ser constante na permanência em Cristo. A vida é mais dinâmica do que isto. Uma das razões pelas quais a busca por uma vida de disciplinas carnais jamais poderá alcançar o êxito da permanência em Cristo nos mais diversos momentos do viver de um cristão. A busca por um código de disciplinas ou por um rol de obras pré-definidas é uma busca relacionada a um retorno às obras da lei ou da denominada antiga aliança, e não uma busca por uma vida instruída e fortalecida pelo Espírito de Deus, conforme o texto a seguir também ensina. Gálatas 3, 1 até 5. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais, agora, vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofristes? Se, na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. em sua posição como a unção de Deus no cristão e que é concedido para permanecer com este em todo o tempo, o Espírito Santo sabe todas as coisas e pode ensinar ao cristão, em todas as circunstâncias, a não tirar os olhos do Senhor Jesus Cristo, bem como pode ensinar a cada um dos filhos de Deus a permanecerem em Cristo, tanto nos momentos de paz, bem como nos momentos de tribulação. Em muitas situações, parece que o ser humano tem uma forte tendência de se afastar de Deus mais em tempos de paz do que em tempos de aflição. Entretanto, isto não deveria ser assim e nem é esta a vontade de Deus. Deus deseja que os seus filhos continuamente tenham paz com Ele para que tanto em tempo de paz e de tribulações no mundo eles se firmem na comunhão com Cristo e cresçam na fé e no amor do Senhor. Romanos 5, 1-5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. 1 João 2, 20. E vós possuís unção que vem do Santo e todos tendes conhecimento. A comunhão com o Espírito Santo que é tornada disponível a cada pessoa no momento em que ela recebe a condição de genuinamente cristã ou filho de Deus, pelo crer em Cristo e por recebê-lo como Senhor em sua vida, é a provisão e a garantia do ensino ou instrução de como um cristão pode permanecer continuamente em Cristo. 1 João 4, 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele, em nós, em que nos deu do seu Espírito. O mesmo Espírito Santo que ungiu ao Senhor Jesus Cristo na terra para a sua missão de singular Redentor e o ensinou e sustentou a permanecer no Pai Celestial também é o Espírito que é concedido por Deus para permanecer em cada cristão a fim de auxiliar a cada um deles a permanecerem em Cristo, o único Senhor e Pastor de todos aqueles que têm fé nele. 1 Coríntios 2, 12-13. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais.